Boa noite, então, aos queridos colegas, alunos que fazem o curso Os Grandes Terapeutas da Filosofia Clínica. Nesta aula que encerra o nosso semestre, encerra o nosso curso, nós veremos alguns dos grandes terapeutas brasileiros. Alguns, são muitos, e se caracterizam por um ecletismo muito grande nas mais diferentes escolas e caminhos. Então seria talvez até o caso de fazermos um curso só para eles, só para os grandes terapeutas brasileiros. A lista é grande, mas peguei apenas a título de ilustração alguns deles para a gente trabalhar hoje aqui. E vamos começar o nosso trabalho com Anísio da Silveira. Anísio da Silveira é aí da tua terra, Clísia, aí do Nordeste, ela é de Maceió, um pouco ao sul aí do lindo Ceará, né? E a Anísio, ela nasceu, vocês conhecem bem a história da Anísio da Silveira, essa médica, psiquiatra, né? Ela foi aluna de Jung, ela nasceu no início do século passado, do passado. E ela teve já em casa, por influência dos pais, a mãe dela era uma pianista, exímia pianista, e o pai era um matemático. Em casa eles privilegiavam muito a cultura e a Anísia estudava muito, né? Estudou muito, era muito estudiosa a menina, e com 20 e poucos anos, ela muito muito cedo na vida dela, ela vai estudar medicina na Bahia. Bom, até por conta da formação cultural dessa moça, ela ficou muito impactada com a maneira como na época dela faziam os tratamentos psiquiátricos, não é? Como eram tratadas as pessoas, né, nos manicômios, nos hospitais psiquiátricos. Ela ficava toda a história de vida dela é uma tentativa de ir além disso, de mostrar uma psiquiatria humana, uma medicina humana. Ela sofria muito com os procedimentos que ela precisava, com os quais ela se deparava, como, por exemplo, a lobotomia, que se fazia muito, né? E coisas tremendas como o eletrochoque e outras. Bem, a história dela é riquíssima, há filmes, há livros, há todo um trabalho dela, de como ela inova e, sobretudo, o mergulho que ela dá em Jung. E eu separei para o nosso trabalho de hoje uma entrevista da Anísio da Silveira. Nessa entrevista, ela coloca alguns dos elementos fundamentais do trabalho dela, da compreensão dela, da maneira como ela entendia o mundo e as coisas. Bom, o entrevistador pergunta a ela, Anísio da Silveira: Jung, para você foi uma pista ou foi um mestre? E ela responde: Jung foi as duas coisas. Ele une mestre e pista. O entrevistador fala que ela sempre se mostrou muito apegada exclusivamente à teoria de Jung, né? E ela respondeu: Eu tenho um encanto. Ela fala, só um pouquinho que pulou a minha página. Ela fala de outros terapeutas. Ela diz: Eu tenho um encanto por Lange, Ronald Lange, porque o que caracteriza o meu trabalho em psiquiatria, meu entusiasmo pela psiquiatria, meu apego ao que se chama de psiquiatria, é a pesquisa do mundo interno, do processo psicótico, do que se passa no mundo interno, sem desprezar naturalmente o mundo externo. Nós vivemos simultaneamente em dois mundos, o mundo externo e o mundo interno. Mas o que acontece é que a maioria dos psiquiatras, mesmo atualmente, que só valorizam o mundo externo. O movimento Basaglia, que eu aprecio e estou de acordo de que esses velhos manicômios que se parecem prisões sejam implodidos, é um movimento que, a meu ver, não se ocupa do mundo interno do paciente. Ela se refere ao trabalho do Dr. Basaglia no norte da Itália, em Trieste, Milano, que era aquele médico que fazia com que ele procurava humanizar os manicômios, né? Quebrava as grades que eram as que constituíam as celas, e deixavam as pessoas livres, pediam para que a pessoa pudesse usar as roupas dela e não aqueles uniformes, etc. Muitas outras coisas, né? E o Ronald Lang é o estudioso da antipsiquiatria, né, que nós já ouvimos numa das nossas aulas. Além de Jung, que ela respeitava muito e que era o mestre, né, que ela muito tempo seguiu. Então, vejam o pensamento da Nise da Silveira, né? Ela seguia aqui, muito estritamente de perto, a concepção junguiana dos dois mundos, desse mundo interno, do mundo externo, quer dizer, aquele elemento platônico que vem, que chega aos nossos terapeutas, com grande ênfase ainda nos dias de hoje. Então, o jornalista pergunta: quer dizer que uma proposta de organização do mundo externo do paciente pouco adianta se o mesmo internamente não possui uma organização? Observem a pergunta, ok? Ele está propondo aqui um diálogo de referências e de determinações. Quer dizer, o que viceja, o que que impera, o que que determina? É o mundo externo, como muitos terapeutas aventaram e disseram: corrija-se a sociedade, a educação, a cultura, e corrigiremos o homem? Ou é o homem que primeiro que precisa se corrigir, e então o que é externo se corrigirá? Ou são as duas coisas? Não é? O que o jornalista pergunta vai em consonância com isso. Ele diz: quer dizer que uma proposta de organização do mundo externo do paciente pouco adianta se o mesmo internamente não possui uma organização? Ela diz: não apenas isto. Ele, o paciente, não entende a linguagem do mundo externo. Eu parto sempre do que o doente diz, escuta ou faz. Nem sempre considero aquilo que os livros falam, nem mesmo os de Jung. No entanto, há uma grande coincidência no que o doente faz, sente e fala, e o que o Jung ensina. Por exemplo, Fernando Diniz, em certa ocasião, falou: mudei para o mundo das imagens. Fernando era o único desses nossos pacientes que tinha uma cultura maior. Estava fazendo colegial quando adoeceu e tinha um racional desenvolvido. Entretanto, ele se espantou com suas imagens devido a problemas emocionais. O inconsciente invadiu esse mundo racional onde ele vivia. Então, ele diz espantado: mudei para o mundo das imagens. As imagens tomam a alma da pessoa. Se o próprio doente diz que está tomado pelas imagens, por que você vai continuar a buscar entendê-lo exclusivamente através de uma linguagem racional? Ele não vai te entender. Se importa ele em responder que horas são, que dia é hoje, e outras perguntas semelhantes do mundo externo valorizadas pela psiquiatria tradicional. No prontuário de Fernando Diniz, muitas vezes encontrei escrito, dois pontos, desorientado no tempo e espaço. Entretanto, Fernando Diniz lia livros de física atômica. Muitas vezes ia a livrarias acompanhado de um estagiário e escolhia livros. Vejam, então, o que ela está nos colocando aqui, a colocação que ela faz. Eu parto sempre do que o doente diz, escuta ou faz. A ênfase, portanto, é lá no mundo do outro, né? A ênfase é lá no mundo da pessoa. Ela considera, claro, como uma pessoa da época dela, e a maioria dos médicos psiquiátricos, patologia, doença, e ela coloca claramente esses termos que em filosofia clínica são esquisitos, não é? São estranhos para nós. Que é isso, doente? O que é isso, paciente? O que é isso, patologia, cura? Não, né? Mas, no entanto, há outras coisas que ela coloca que fazem muito sentido ao nosso trabalho, como, por exemplo, isso de ir ao mundo do outro, de buscar essa abertura ao mundo do outro, não é? E agora, claro que os prejuízos que ela coloca, nós compreendemos como parte da construção existencial da vida dela, dos conteúdos dela. Não é? Isso de dizer que o paciente não compreende aquilo que está nele, não é? É algo que a gente coloca em suspeição e coloca pede maiores estudos. Aí fala do mito de Dionísios, e então mais adiante o jornalista pergunta a ela: você dizia de sua admiração por Joãozinho 30? Ela então diz: eu admiro Joãozinho 30. Lembram dele? Joãozinho 30 era aquele carnavalesco, né? Porque ele é um grande sacerdote de Dionísios, e porque ele procura, nesse apoio, nesse amparo que ele dá a tantas crianças de rua, alegria e afeto. Pelo que eu leio, as oficinas de trabalho dele com os meninos são preparos para o carnaval. Enquanto, se você for a um CIESP, não sei, nunca fui, é uma hipótese, poderá estar uma professora, talvez áspera, demasiado racional. Não é que eu preconize o apagamento do racional, mas é preciso que o afeto não seja esvaziado. Você entende o afeto como uma mola propulsora? Exatamente, responde Anísio da Silveira. Uma mola propulsora em tudo. Observem como na concepção estrutural desta terapeuta, não é? A quem somos muito agradecidos pelo trabalho, pela pessoa, pelos ensinamentos, por tudo, não é? Nise da Silveira é uma grande referência. Ah, para ela, na estrutura de pensamento dela, o afeto, tópico 4, afetividade, emoções, sentimentos, era a mola propulsora em tudo. Em filosofia clínica, e não se trata aqui de dizer que somos certos e ela errada, de forma alguma. Cada escola tem suas métricas, suas diretrizes, seus caminhos. Em filosofia clínica, apenas nós não podemos colocar algo como determinante já de modo a priori, não é? Eu não tenho como dizer que o afeto será determinante ou que outro elemento será determinante. Epistemologia, busca a valores, não. Não é? Para cada pessoa, isso será de uma maneira, isso será de um jeito único. E para ela era assim, né? Nas teorias dela, ela colocava isso dessa forma, dessa maneira. Eu vou parar o gravador aqui. Bem, após então uma pequena parada técnica, vamos prosseguir. Estávamos vendo aqui como funciona na estrutura de pensamento da Nise essa questão. E ela coloca o afeto como uma mola propulsora em tudo, respondendo ao que lhe foi perguntado, né? O jornalista continua: e me parece que esse foi um dos grandes dilemas que você teve com a psiquiatria. A forma como você encaminhava o seu trabalho, centrado nos afetos, nas canalizações dos afetos, e criando assim uma atmosfera afetiva na qual os pacientes pudessem viver. Anise responde: o meu desencanto com a psiquiatria é pela grande marca que ela tem do cartesianismo. E a psicanálise? A psicanálise é o grande elemento de abertura para o inconsciente. Freud era um grande conhecedor dos mitos. Freud sabia muito sobre mitos, mas alguma coisa o amarrava. Não sei exatamente o quê. Ele caminhava, enxergava o mito que estava por trás do problema, mas parava. Ele conhecia muito bem. Em Moisés e o Monoteísmo, ele faz referência ao inconsciente filogenético, mas não avança. A interpretação do ponto de vista sexual tinha tamanha força que isto o segurava. É isso que você encontra em todas as interpretações dele. Por exemplo, no estudo que ele faz sobre Leonardo da Vinci, ele vem com as duas mães, Catarina e Dona Albiera. A relação dele com Catarina, a mãe, em seguida entra em cena a fantasia que ele acha. Leonardo conta como um sonho, mas que ele acha que não foi um sonho, foi uma fantasia, uma imaginação. Ele associa o seio de Catarina ao falos e faz, então, um Leonardo uma certa suspeição de homossexualidade. Pelo menos uma atração, não propriamente uma prática. Freud não se refere a uma prática homossexual, mas uma atração. Em um dos meus livros, faço duas leituras do quadro de Leonardo da Vinci, uma freudiana e outra junguiana. As duas mães aparecem como um tema mítico. Então, me dirijo ao mistério de Eneusis, onde estão presentes Deméter, Perséfona e Dionísios. É aí que nascem os mistérios. Bem, o que temos até essa parte? Estamos estudando os terapeutas, os grandes terapeutas, e vocês então percebem a forte influência psicoanalítica em Lise da Silveira, não é? Conversando com esse grande humanismo que ela tinha, esse amor, essa afetividade que ela levava para a clínica, e essa conversação com esses elementos não era propriamente simples, não era propriamente fácil. Num dos próximos terapeutas que veremos aqui, vocês verão com todas as letras a dificuldade que era isso, que aqui no texto dela parece apenas en passant, mas é essa afetividade vindo em conversação com o elemento psicanalítico é uma conversação complexa, difícil, não é uma conversação simples, pela maneira como Freud instituiu a relação, não é, entre o médico e a pessoa que o médico vai atender. Bom, mas vemos também na Nise fortemente marcado que ela não se afasta de suas raízes, não é, de suas raízes teóricas. Ela dialoga com Freud, dialoga com Jung, mas ela aceita o inconsciente, ela aceita a patologia, ela aceita a doença, ela aceita os ícones, alguns dos principais ícones que por ali andavam. Refuta outros, como a sexualidade, esse pansexualismo tão forte em Freud, e mostra o que ela achava que era um impedimento na caminhada dele. Aí ela faz uma crítica à terapia ocupacional e nos brinda com um trecho da historicidade dela. O entrevistador pergunta a ela, falando na infância, como foi a sua? Olhem o que a Nise da Silveira nos responde. Minha infância foi felicíssima. Eu era filha única, muito mimada. Minha mãe, musicista, tangenciando a genialidade, e meu pai, um homem que lia muito matemática e literatura. Eu tinha uma boa biblioteca, e sendo assim, li Machado de Assis muito cedo. O jornalista pergunta, você leu Machado de Assis por influência do pai ou por curiosidade? Ela responde, porque minha professora de português me fazia analisar. Primeiro foi Camões, que eu odiei. As figuras todas de retórica que ela não ensinava, eu procurei esquecer tudo e odiar. Depois eu fiz as pazes com Camões, que é um grande poeta. De Machado, o primeiro livro que eu li estudando português foi A Cartomante. O irmão da minha mãe era poeta, vivia em Recife, era pernambucano. Eu sou alagoana, nasci em Maceió, mas minha mãe e meu pai são pernambucanos. De modo que um dos grandes prazeres meus na infância era irmos a Recife. Então, como não havia televisão nessa ocasião, todo mundo recitava Castro Alves. Minha mãe chegou a musicar e cantava com uma bela voz de contralto. Meu avô também me fazia perplexa. Lembro-me dele com uma toalha no ombro, caminhando para o banheiro antes de ir para o emprego burocrático que ele exercia, recitando: Vai, Colombo, abre a cortina da minha eterna oficina e tira a América de lá. Nunca havia pegado num livro, mas de tanto ouvir, terminava decorando. Eu não entendia bem como é que se vai tirar a América. Como será isso? Não perguntava a ele, porque ele era uma pessoa austera. Certa vez perguntei à minha mãe e ela me mostrou então o livro. Ela conta então das viagens a Recife, das lembranças dela, das irmãs dela, da família dela. E o que nós temos então? Que muito da construção teórica e prática desta mulher que revoluciona a medicina e a psiquiatria no nosso país tem muito a ver com a educação que ela teve. Uma educação marcadamente familiar, amorosa, humanista, que faz com que ela então leve esses ingredientes tão importantes para a clínica, para a terapia, para o consultório, como ela fez, não é? E ela fala, tem uma parte aqui que ela fala sobre os animais, que eu vou ler para vocês. Olhem que parte tão peculiar. Ela diz: No hospital, introduziu os animais como ajuda para os doentes, como co-terapeutas. Um analista americano, de quem eu tenho um livro, costumava trabalhar com um cão no consultório, como aliás Freud trabalhava com um cão no consultório, Jung trabalhava com um cão no consultório, Marie France, com quem eu fiz análise, trabalhava com um cão no consultório. Aqui o cão não entra nos lugares. De fato, não é? Aqui onde a gente está residindo, na Inglaterra, é interessante a relação entre cães e pessoas. Muito, muito interessante. Ah, em alguns casos, você olha e não sabe se é o cachorro que levou o homem para passear, ou se é o homem que levou o cachorro, ou se estão passeando juntos, ou se é uma outra coisa, dada a interseção. Esses dias nós estávamos numa aldeia aqui mais ao norte, e a Dade me chamou a atenção. Ela disse: Olha o que tem ali aquela senhora empurrando um carrinho de bebê, e dentro tinha um cachorro, dentro do carrinho de bebê. Ela empurrava um cachorrinho. Uma cena que para nós brasileiros, aí no Brasil, é algo muito difícil de aceitarmos, né? Uma relação como essa. Um país que tem problemas tamanhos como os nossos, muito diferentes dos problemas do Reino Unido, muito outros. Para nós isso soa beira o absurdo. E aqui, dado o padrão, cultura e tradição deles e outros elementos socioculturais e econômicos, isso é visto de outra forma. Bem, ao final dessa entrevista, algo que eu quero destacar para vocês é quando ela fala da Bíblia. Anísio da Silveira diz: Eu admiro bastante a Bíblia e gosto muito de ver as aproximações e contrastes entre o Velho e o Novo Testamento. Uma imagem que me impressiona muito neste contraste é a atitude do Antigo Testamento em relação à mulher. Fazia parte da lei mosaica, Moisés foi o legislador. A mulher adúltera era apedrejada até morrer. No Novo Testamento você encontra uma cena que eu acho belíssima. Jesus chega, está andando na rua, atravessando uma praça e está lá uma mulher amarrada para ser apedrejada. Então alguém explica: essa mulher vai ser apedrejada porque foi apanhada em adultério e a lei ordena que ela seja apedrejada. Jesus olhou para os apedrejadores que estavam ali e perguntou: Quem de vós está isento de culpa? Então eles foram saindo de cabeça baixa. Essa, de maneira muito panorâmica, foi a primeira terapeuta, dos grandes terapeutas brasileiros, e como eu disse no início, pegamos apenas alguns para podermos conversar. Vou desligar aqui o gravador para que vocês possam colocar considerações, reflexões, o que quiserem destacar nessa primeira parte aqui do trabalho. Bem, após então uma pequena parada técnica, vamos prosseguir. Estávamos vendo aqui como funciona na estrutura de pensamento da Nise essa questão. E ela coloca o afeto como uma mola propulsora em tudo, respondendo ao que lhe foi perguntado, né? O jornalista continua: e me parece que esse foi um dos grandes dilemas que você teve com a psiquiatria. A forma como você encaminhava o seu trabalho, centrado nos afetos, nas canalizações dos afetos, e criando assim uma atmosfera afetiva na qual os pacientes pudessem viver. Anise responde: o meu desencanto com a psiquiatria é pela grande marca que ela tem do cartesianismo. E a psicanálise? A psicanálise é o grande elemento de abertura para o inconsciente. Freud era um grande conhecedor dos mitos. Freud sabia muito sobre mitos, mas alguma coisa o amarrava. Não sei exatamente o quê. Ele caminhava, enxergava o mito que estava por trás do problema, mas parava. Ele conhecia muito bem. Em Moisés e o Monoteísmo, ele faz referência ao inconsciente filogenético, mas não avança. A interpretação do ponto de vista sexual tinha tamanha força que isto o segurava. É isso que você encontra em todas as interpretações dele. Por exemplo, no estudo que ele faz sobre Leonardo da Vinci, ele vem com as duas mães, Catarina e Dona Albiera. A relação dele com Catarina, a mãe, em seguida entra em cena a fantasia que ele acha. Leonardo conta como um sonho, mas que ele acha que não foi um sonho, foi uma fantasia, uma imaginação. Ele associa o seio de Catarina ao falos e faz então Leonardo uma certa suspeição de homossexualidade, pelo menos uma atração, não propriamente uma prática. Freud não se refere a uma prática homossexual, mas uma atração. Em um dos meus livros, faço duas leituras do quadro de Leonardo da Vinci, uma freudiana e outra junguiana. As duas mães aparecem como um tema mítico. Então, me dirijo ao mistério de Eneusis, onde estão presentes Deméter, Perséfona e Dionísios. É aí que nascem os mistérios. Bem, o que temos até essa parte? Estamos estudando os terapeutas, os grandes terapeutas, e vocês então percebem a forte influência psicoanalítica de Nise da Silveira, não é? Conversando com esse grande humanismo que ela tinha, esse amor, essa afetividade que ela levava para a clínica, e essa conversação com esses elementos não era propriamente simples, não era propriamente fácil. Num dos próximos terapeutas que veremos aqui, vocês verão com todas as letras a dificuldade que era isso, que aqui no texto dela parece apenas en passant, mas é essa afetividade vindo em conversação com o elemento psicanalítico é uma conversação complexa, difícil, não é uma conversação simples, pela maneira como Freud instituiu a relação, não é, entre o médico e a pessoa que o médico vai atender. Bom, mas vemos também na Nise fortemente marcado que ela não se afasta de suas raízes, não é, de suas raízes teóricas. Ela dialoga com Freud, dialoga com Jung, mas ela aceita o inconsciente, ela aceita a patologia, ela aceita a doença, ela aceita os ícones, alguns dos principais ícones que por ali andavam. Refuta outros, como a sexualidade, esse pansexualismo tão forte em Freud, e mostra o que ela achava que era um impedimento na caminhada dele. Aí ela faz uma crítica à terapia ocupacional e nos brinda com um trecho da historicidade dela. O entrevistador pergunta a ela: falando na infância, como foi a sua? Olhem o que a Nise da Silveira nos responde: minha infância foi felicíssima. Eu era filha única, muito mimada, minha mãe, musicista, tangenciando a genialidade, e meu pai, um homem que lia muito matemática e literatura. Eu tinha uma boa biblioteca e, sendo assim, li Machado de Assis muito cedo. O jornalista pergunta: Você leu Machado de Assis por influência do pai ou por curiosidade? Ela responde: Porque minha professora de português me fazia analisar. Primeiro foi Camões, que eu odiei. As figuras todas de retórica que ela não ensinava, eu procurei esquecer tudo e odiar. Depois eu fiz as pazes com Camões, que é um grande poeta. De Machado, o primeiro livro que eu li estudando português foi A Cartomante. O irmão da minha mãe era poeta, vivia em Recife, era pernambucano. Eu sou alagoana, nasci em Maceió, mas minha mãe e meu pai são pernambucanos. De modo que um dos grandes prazeres meus na infância era irmos a Recife. Então, como não havia televisão nessa ocasião, todo mundo recitava Castro Alves. Minha mãe chegou a musicar e cantava com uma bela voz de contralto. Meu avô também me fazia perplexa. Lembro-me dele com uma toalha no ombro, caminhando para o banheiro antes de ir para o emprego burocrático que ele exercia, recitando: Vai, Colombo, abre a cortina da minha eterna oficina e tira a América de lá. Nunca havia pegado num livro, mas de tanto ouvir, terminava decorando. Eu não entendia bem como é que se vai tirar a América. Como será isso? Não perguntava a ele, porque ele era uma pessoa austera. Certa vez perguntei à minha mãe e ela me mostrou então o livro. Ela conta então das viagens a Recife, das lembranças dela, das irmãs dela, da família dela. E o que nós temos então? Que muito da construção teórica e prática desta mulher que revoluciona a medicina e a psiquiatria no nosso país tem muito a ver com a educação que ela teve. Uma educação marcadamente familiar, amorosa, humanista, que faz com que ela então leve esses ingredientes tão importantes para a clínica, para a terapia, para o consultório, como ela fez, não é? E ela fala, tem uma parte aqui que ela fala sobre os animais que eu vou ler para vocês. Olhem que parte tão peculiar. Ela diz: No hospital, introduziu os animais como ajuda para os doentes, como co-terapeutas. Um analista americano, de quem eu tenho um livro, costumava trabalhar com um cão no consultório, como aliás Freud trabalhava com um cão no consultório, Jung trabalhava com um cão no consultório, Marie France, com quem eu fiz análise, trabalhava com um cão no consultório. Aqui o cão não entra nos lugares. De fato, não é? Aqui onde a gente está residindo, na Inglaterra, é interessante a relação entre cães e pessoas. Muito, muito interessante. Ah, em alguns casos, você olha e não sabe se é o cachorro que levou o homem para passear, ou se é o homem que levou o cachorro, ou se estão passeando juntos, ou se é uma outra coisa, dada a interseção. Esses dias nós estávamos numa aldeia aqui mais ao norte e a Dade me chamou a atenção. Ela disse: Olha o que tem ali aquela senhora empurrando um carrinho de bebê e dentro tinha um cachorro, dentro do carrinho de bebê. Ela empurrava um cachorrinho. Uma cena que para nós brasileiros, aí no Brasil, é algo muito difícil de aceitarmos, né? Uma relação como essa. Um país que tem problemas tamanhos como os nossos, muito diferentes dos problemas do Reino Unido, muito outros. Para nós isso soa beira o absurdo. E aqui, dado o padrão, cultura e tradição deles e outros elementos socioculturais e econômicos, isso é visto de outra forma. Ah, bem, ao final dessa entrevista, algo que eu quero destacar para vocês é quando ela fala da Bíblia. Anísio da Silveira diz: Eu admiro bastante a Bíblia e gosto muito de ver as aproximações e contrastes entre o Velho e o Novo Testamento. Uma imagem que me impressiona muito neste contraste é a atitude do Antigo Testamento em relação à mulher. Fazia parte da lei mosaica, Moisés foi o legislador. A mulher adúltera era apedrejada até morrer. No Novo Testamento você encontra uma cena que eu acho belíssima. Jesus chega, está andando na rua, atravessando uma praça e está lá uma mulher amarrada para ser apedrejada. Então alguém explica, essa mulher vai ser apedrejada porque foi apanhada em adultério e a lei ordena que ela seja apedrejada. Jesus olhou para os apedrejadores que estavam ali e perguntou, quem de vós está isento de culpa? Então eles foram saindo de cabeça baixa. Essa, de maneira muito panorâmica, foi a primeira terapeuta, dos grandes terapeutas brasileiros, e como eu disse no início, pegamos apenas alguns para podermos conversar. Vou desligar aqui o gravador para que vocês possam colocar considerações, reflexões, o que quiserem destacar nessa primeira parte aqui do trabalho. Bem, após então uma pequena parada técnica, vamos prosseguir. Estávamos vendo aqui como funciona na estrutura de pensamento da Nise essa questão. E ela coloca o afeto como uma mola propulsora em tudo, respondendo ao que lhe foi perguntado, né? O jornalista continua, e me parece que esse foi um dos grandes dilemas que você teve com a psiquiatria. A forma como você encaminhava o seu trabalho, centrado nos afetos, nas canalizações dos afetos, e criando assim uma atmosfera afetiva na qual os pacientes pudessem viver. Anise responde, o meu desencanto com a psiquiatria é pela grande marca que ela tem do cartesianismo. E a psicanálise? A psicanálise é o grande elemento de abertura para o inconsciente. Freud era um grande conhecedor dos mitos. Freud sabia muito sobre mitos, mas alguma coisa o amarrava. Não sei exatamente o quê. Ele caminhava, enxergava o mito que estava por trás do problema, mas parava. Ele conhecia muito bem. Em Moisés e o Monoteísmo, ele faz referência ao inconsciente filogenético, mas não avança. A interpretação do ponto de vista sexual tinha tamanha força que isto o segurava. É isso que você encontra em todas as interpretações dele. Por exemplo, no estudo que ele faz sobre Leonardo da Vinci, ele vem com as duas mães, Catarina e Dona Albiera. A relação dele com Catarina, a mãe, em seguida entra em cena a fantasia que ele acha. Leonardo conta como um sonho, mas que ele acha que não foi um sonho, foi uma fantasia, uma imaginação. Ele associa o seio de Catarina ao falos e faz, então, um Leonardo uma certa suspeição de homossexualidade, pelo menos uma atração, não propriamente uma prática. Freud não se refere a uma prática homossexual, mas uma atração. Em um dos meus livros, faço duas leituras do quadro de Leonardo da Vinci, uma freudiana e outra junguiana. As duas mães aparecem como um tema mítico. Então, me dirijo ao mistério de Eneusis, onde estão presentes Deméter, Perséfona e Dionísios. É aí que nascem os mistérios. Bem, o que temos até essa parte? Estamos estudando os terapeutas, os grandes terapeutas, e vocês então percebem a forte influência psicoanalítica de Nise da Silveira, não é? Conversando com esse grande humanismo que ela tinha, esse amor, essa afetividade que ela levava para a clínica, e essa conversação com esses elementos não era propriamente simples, não era propriamente fácil. Num dos próximos terapeutas que veremos aqui, vocês verão com todas as letras a dificuldade que era isso, que aqui no texto dela parece apenas en passant, mas é essa afetividade vindo em conversação com o elemento psicanalítico é uma conversação complexa, difícil, não é uma conversação simples. Pela maneira como Freud instituiu a relação, não é, entre o médico e a pessoa que o médico vai atender. Bom, mas vemos também na Nise, fortemente marcado, que ela não se afasta de suas raízes, não é? De suas raízes teóricas. Ela dialoga com Freud, dialoga com Jung, mas ela aceita o inconsciente, ela aceita a patologia, ela aceita a doença, ela aceita os ícones, alguns dos principais ícones que por ali andavam. Refuta outros, como a sexualidade, esse pansexualismo tão forte em Freud, e mostra o que ela achava que era um impedimento na caminhada dele. Aí ela faz uma crítica à terapia ocupacional e nos brinda com um trecho da historicidade dela. O entrevistador pergunta a ela: falando na infância, como foi a sua? Olhem o que a Nise da Silveira nos responde: minha infância foi felicíssima. Eu era filha única, muito mimada. Minha mãe, musicista, tangenciando a genialidade, e meu pai, um homem que lia muito matemática e literatura. Eu tinha uma boa biblioteca e, sendo assim, li Machado de Assis muito cedo. O jornalista pergunta: você leu Machado de Assis por influência do pai ou por curiosidade? Ela responde: porque minha professora de português me fazia analisar. Primeiro foi Camões, que eu odiei. As figuras todas de retórica que ela não ensinava, eu procurei esquecer tudo e odiar. Depois eu fiz as pazes com Camões, que é um grande poeta. De Machado, o primeiro livro que eu li estudando português foi A Cartomante. O irmão da minha mãe era poeta, vivia em Recife, era pernambucano. Eu sou alagoana, nasci em Maceió, mas minha mãe e meu pai são pernambucanos. De modo que um dos grandes prazeres meus na infância era irmos a Recife. Então, como não havia televisão nessa ocasião, todo mundo recitava Castro Alves. Minha mãe chegou a musicar e cantava com uma bela voz de contralto. Meu avô também me fazia perplexa. Lembro-me dele com uma toalha no ombro, caminhando para o banheiro antes de ir para o emprego burocrático que ele exercia, recitando: vai, Colombo, abre a cortina da minha eterna oficina e tira a América de lá. Nunca havia pegado num livro, mas de tanto ouvir, terminava decorando. Eu não entendia bem como é que se vai tirar a América. Como será isso? Não perguntava a ele, porque ele era uma pessoa austera. Certa vez perguntei à minha mãe e ela me mostrou então o livro. Ela conta então das viagens a Recife, das lembranças dela, das irmãs dela, da família dela. E o que nós temos então? Que muito da construção teórica e prática dessa mulher que revoluciona a medicina e a psiquiatria no nosso país tem muito a ver com a educação que ela teve. Uma educação marcadamente familiar, amorosa, humanista, que faz com que ela então leve esses ingredientes tão importantes para a clínica, para a terapia, para o consultório, como ela fez, não é? E ela fala, tem uma parte aqui que ela fala sobre os animais que eu vou ler para vocês. Olhem que parte tão peculiar. Ela diz: no hospital, introduziu os animais como ajuda para os doentes, como coterapeutas. Um analista americano, de quem eu tenho um livro, costumava trabalhar com um cão no consultório, como aliás Freud trabalhava com um cão no consultório, Jung trabalhava com um cão no consultório. Marie France, com quem eu fiz análise, trabalhava com um cão no consultório. Aqui o cão não entra nos lugares. De fato, não é? Aqui onde a gente está residindo, na Inglaterra, é interessante a relação entre cães e pessoas. Muito, muito interessante. Em alguns casos, você olha e não sabe se é o cachorro que levou o homem para passear, ou se é o homem que levou o cachorro, ou se estão passeando juntos, ou se é uma outra coisa, dada a interseção. Esses dias nós estávamos numa aldeia aqui mais ao norte e a Dade me chamou a atenção. Ela disse: olha o que tem ali aquela senhora empurrando um carrinho de bebê, e dentro tinha um cachorro, dentro do carrinho de bebê. Ela empurrava um cachorrinho. Uma cena que para nós brasileiros, aí no Brasil, é algo muito difícil de aceitarmos, né? Uma relação como essa. Um país que tem problemas tamanhos como os nossos, muito diferentes dos problemas do Reino Unido, muito outros. Para nós isso soa beira o absurdo. E aqui, dado o padrão, cultura e tradição deles e outros elementos socioculturais e econômicos, isso é visto de outra forma. Bem, ao final dessa entrevista, algo que eu quero destacar para vocês é quando ela fala da Bíblia. Anísio da Silveira diz: "Eu admiro bastante a Bíblia e gosto muito de ver as aproximações e contrastes entre o Velho e o Novo Testamento. Uma imagem que me impressiona muito neste contraste é a atitude do Antigo Testamento em relação à mulher. Fazia parte da lei mosaica, Moisés foi o legislador. A mulher adúltera era apedrejada até morrer. No Novo Testamento você encontra uma cena que eu acho belíssima. Jesus chega, está andando na rua, atravessando uma praça e está lá uma mulher amarrada para ser apedrejada. Então alguém explica: essa mulher vai ser apedrejada porque foi apanhada em adultério e a lei ordena que ela seja apedrejada. Jesus olhou para os apedrejadores que estavam ali e perguntou: quem de vós está isento de culpa? Então eles foram saindo de cabeça baixa." Essa, de maneira muito panorâmica, foi a primeira terapeuta, dos grandes terapeutas brasileiros, e como eu disse no início, pegamos apenas alguns para podermos conversar. Vou desligar aqui o gravador para que vocês possam colocar considerações, reflexões, o que quiserem destacar nesta primeira parte aqui do trabalho. Entre os grandes terapeutas que nós tivemos no Brasil, e foram muitos, alguns passaram no anonimato, fazendo um trabalho que nós podemos dizer muito bonito, no meio da mata, na Amazônia, desapareceram alguns deles, mas outros caminharam em direção à mídia, ganharam destaque. Um deles foi um psicanalista, um médico psicanalista lá do Rio de Janeiro, que foi o Dr. Eduardo Mascarenhas. O Eduardo Mascarenhas, ele conseguiu, pela maneira como ele era um homem muito carismático pelos padrões de época, tinha uma facilidade muito grande de conversação nas mídias e logo ganhou um grande destaque no Brasil, tendo programas de televisão, não é? Vocês lembram que lá na década de 80 ele participava do TV Mulher, que era fazia muito sucesso no Brasil, não é? E ele desenvolveu um trabalho muito bonito. E mais tarde ele se casa com a atriz, aquela da Globo, a Cristiane Torloni. Ele escreve vários livros que ganham grande destaque. Por exemplo, um desses livros é sobre álcool, drogas, né? Uma obra da década de 1990 que ele publica, que ganha um grande destaque. E depois ele passa a escrever para vários periódicos, aquela revista Cláudia, várias revistas. Ele também entra na política no Rio de Janeiro, o PDT, com Brizola, não é? Alcançou uma força muito grande. O Mascarenhas, ele se torna deputado, não é? Deputado federal pelo Rio, e vai, mas a vida dele apresenta uma série de problemas. Ele tem um câncer muito grave e vem a morrer com muito jovem, com 50 e poucos anos ele vem a morrer. Bem, entre as obras que o Mascarenhas nos deixa estão os trabalhos sobre drogas e aqui nós vamos ver alguma coisa sobre o álcool, não é? Por volta da década de 80, no já em meados da década de 80, o Eduardo Mascarenhas, ele publica vários artigos sobre o que se fazia nos Alcoólicos Anônimos. Ele estava pesquisando esses elementos sobre o programa, os 12 passos, né, que se fazem e que ao longo de muitas décadas pelo mundo fizeram com que milhões de usuários, ou como prefere-se colocar na denominação, doentes, mas isso numa outra ótica que não na filosofia clínica, estamos conversando as áreas, não é? Pudessem mudar os elementos de sua vida. E o Mascarenhas faz uma análise disso na interpretação, utilizando das ferramentas da psicanálise e fazendo uma conversação, traduzindo no linguajar dele aquilo que ele havia entendido desses 12 passos, quer dizer, uma compilação, não é? Veremos então nessa apropriação dos termos como sendo ele quem faz as colocações e os encaminhamentos. Vamos então acompanhar. E ele coloca muitos elementos importantes. Vamos ver. Vamos ver os passos que ele enumera aqui nessas etapas para uma pessoa poderem trabalhar. Bom, de cara, o Mascarenhas considera o alcoolismo uma doença. Não é? E ele não abre mão disso. Ele coloca que o álcool, se estamos falando de alcoolismo, é uma doença. Na compreensão dele, era assim que isso funcionava. Bom, ele diz que o alcoólatra ou o drogado se sente um fraco, um fracassado. As pessoas com quem convive geralmente pensam o mesmo dele. Assim, aquele que é acometido por alguma doença compulsiva não tem com quem conversar, não tem amigos, não tem família, não tem sequer médicos, psicólogos, psiquiatras, psicanalistas, porque a maioria destes comunga com alguma visão preconceituosa sobre o alcoolismo ou as drogas. Ainda que ele do alcoólatra, então ele diz: o alcoólatra ou drogado venceu a primeira resistência e jogou a toalha, reconheceu sua própria realidade compulsiva e aí ingressa num grupo anônimo. Quando lhe é dito que não é um fraco, fica satisfeito, mas quando lhe dizem que o alcoolismo ou as toxicomanias são uma doença, ele reage. Claro, quem gosta de ser portador de uma doença? Ainda mais uma doença incurável. Neste momento, aparece a sua segunda resistência, que é reforçada pelo fato de não existir nenhum exame laboratorial capaz de comprovar a existência de qualquer transtorno orgânico como causa de compulsões. Ora, se não há órgão lesado, se não há metabolismo alterado, se a química dos tecidos e do sangue é igual à de todo mundo, por que então o alcoólatra ou drogado deve admitir que está doente? Entretanto, para alguns alcoólatras e drogados, a informação de que são portadores de uma doença provoca uma reação favorável de alívio. Pelo menos não são os fracos de caráter, e os acontecimentos de sua vida pregressa não são de sua inteira responsabilidade. Mais adiante ele diz que o alcoolismo não é algo que atinge as pessoas nas pessoas, a despeito de sua vontade, e que lhes faz mal física e psiquicamente, podendo levar, então, até a morte? E coloca um ponto de interrogação. Então, o alcoolismo, nesse sentido, é uma doença. Ele pode ser curado, extirpado, no sentido de um alcoólatra poder vir a beber moderadamente? Não, não pode. Logo, é uma doença incurável, só isso. Agora, o fato do alcoolismo ser uma doença não quer dizer que o alcoólatra seja um doente. Não. Enquanto pessoa, ele é como qualquer outra, como qualquer outra. É isto sim portador de uma doença, o alcoolismo. O primeiro passo é o passo da humildade, é reconhecer que perdeu o controle sobre o álcool. Pior, é reconhecer que perdeu o controle sobre sua vida. Bem, Nós estamos muito longe aqui da filosofia clínica, não é? Estamos vendo um médico, um psiquiatra, nos colocando a visão dele, não é? E para ele, o primeiro movimento é a pessoa reconhecer que é portadora de uma doença, não é? E que perdeu o controle sobre a vida dela. Bem, esse terapeuta havia dito que há muito preconceito. Não seria esse mais um preconceito? E nem filosofia clínica, claro, não é a área dele, mas na nossa área nós não teríamos como dizer isso para uma pessoa que o primeiro passo seria ela ter a humildade, ela reconhecer. Isso pode ser o 15º passo. Isso pode estar muito longe de qualquer coisa, não é? Nós não temos mais como afirmar a priori que seria dessa maneira, dessa forma. Bem, existe então um segundo passo? Sim, existe. Ele coloca como é o segundo passo. Ah, fala das internações, fala dos grupos anônimos, fala dos problemas. Então ele diz: uma vez admitida a impotência diante da compulsão e reconhecida a força dessa, que é superior a qualquer força individual, só resta procurar pessoas cujos métodos lhes tenham conferido força para enfrentar as compulsões. Só uma força superior contra as compulsões pode enfrentar a força superior das compulsões. Reconhecer nos grupos anônimos essa força superior, isto é o segundo passo. Então lembrem, após a pessoa ter a humildade de reconhecer que tem uma doença, o passo seguinte é procurar força de quem consiga enfrentar isso que ele chama de uma compulsão para a bebida, não é? Bem, então, ele descreve como funciona o grupo anônimo, não é? Como a pessoa vai se colocar lá, e ele pede sim que a pessoa tenha uma sincera disposição interior, segundo as palavras dele, de se deixar tocar, e coloca os problemas em torno disso. Bem. E aí ele questiona muitas coisas, né? A atitude interior, e as mentiras, os álibis, aquilo que muitas pessoas em outras áreas utilizam para se eximir de uma responsabilidade que é inteiramente delas, né? Há pessoas que arruinaram suas vidas, mas elas olham é para fora e dizem que quem foi culpado é o irmão, é o primo, é o pai, é o amigo. Não elas, elas são as vítimas dessa ruína toda. Quer dizer, muitos têm essa visão. E aqui ele provoca isso, ele diz que muitos de fato fazem isso também aqui no alcoolismo. Não fui eu tentei e fiz o que eu pude, mas não deu certo. Foi mesmo? Tentou mesmo? Você fez mesmo? Ou seja, ele lida com esse sistema e coloca aqui no grupo de ajuda, com os vários critérios, isso tende a estremecer, que seria o terceiro passo. O quarto passo que ele recomenda é a pessoa se olhar no espelho. Vamos ver o que ele quer dizer com isso? É o primeiro que coloca a pessoa em contato com ela mesma, o quarto passo. Os grupos anônimos recomendam que seus membros sentem-se diante de um papel e comecem a fazer uma espécie de história de suas qualidades e defeitos. Ora, se dirá, já começou o moralismo, quem que pensa determinadas coisas como qualidades e outras como não qualidades. Qualidades e defeitos para quem? O que é qualidade? O que é defeito, tal? Sem dúvida, todas essas são boas questões, escreveu Mascarenhas. Não são, porém, os grupos anônimos que definirão o que sejam qualidades e defeitos, e sim a própria pessoa. E a proposta é simples: que ela, talvez pela primeira vez na vida, olhe de frente para si mesma, para pensar sobre quem ela é. Não um olhar narcisista e complacente que vê tudo que é seu como máximo. Bem, o Mascarenhas acha que um grupo de apoio, um grupo anônimo aqui, ajudaria a pessoa a se deparar com isso de uma maneira mais autêntica, dado que esse espelho é dividido entre vários, não é só dela, não é apenas ela. Ele coloca a participação da psicanálise nisso. e questiona, ele tinha sérias, algumas críticas também quanto a Freud sobre esses elementos, sobretudo sobre essa questão da autoanálise, e ainda assim ele acha que um grupo de apoio tem sua, que tem seu apoio. E ele compara a ajuda de Freud, que dava individualmente, ao que um grupo faz pelas pessoas, de maneira similar. Então ele diz que essa questão de escrever, de colocar essas questões, essas compulsões ali, seria um passo importante, quarto passo. E aí ele continua, o quinto passo para Mascarenhas. Ele diz que o quinto passo, após a pessoa fazer essa biblioteca das qualidades e defeitos, não é? O quinto passo é quase uma decorrência, que seria identificar os aliados, os adversários na batalha contra essa compulsão. E que agora restaria então ir além, não é? Que não é apenas a pessoa abrir-se a ela mesma, como ela fez no passo 4, mas abrir-se agora para os outros. E que escolher com quem se abrir é algo que, na opinião dele, é decisivo. Olhem o que ele escreve. Não dá para procurar pessoas que pensam nas compulsões de formas preconceituosas. Daí, costumeiramente, um membro de um grupo procura um outro membro de grupo anônimo que lhe tenha inspirado confiança e sensação de afinidade. Esse é um dos segredos da eficiência de tais grupos, é que eles fornecem às pessoas que estão tomadas por compulsões outras que também já estiveram e que conhecem a inacreditável força da compulsão. E aí ele coloca, né, um alívio da culpa, o um alívio dessa coisa daí do isolamento, a partilha dos elementos, que para eles são muito importantes. O sexto passo, nesse programa que ele coloca aí de recuperação, é o primeiro convite a uma reformulação do próprio caráter, dos modos viciados de sentir, pensar e reagir. Agora vai começar uma luta, não contra o álcool ou as drogas, mas contra si próprio, contra aquilo que se tem de pior e que, contudo, é tão difícil de mudar. Bom, o sexto e o sétimo passos usam diretamente a palavra Deus. E aqui Mascarenhas coloca: a palavra Deus gera, não no chamado povão, mas nas elites culturais, as maiores resistências. Muita gente, ao ler esses passos, pula e sente ímpetos de interromper todas as leituras sobre grupos anônimos. Ah, não, papo de religião, nem pensar. Essa resistência provém de várias fontes, uma das quais é a ideia que oferece proteção mediante a prática de certos atos mecânicos ou orações que se refletem, repetem irrefletidamente, em suma, o Deus das crendices mais primárias. Por causa disso, Freud jamais foi complacente com o fenômeno religioso. Para ele, a crença em Deus provém do desamparo, quer de criança diante dos adultos, quer dos adultos destituídos de poder diante das forças poderosas que os cercam. Para compensar o desamparo, criam a ilusão de que existem figuras bondosas e poderosas que as protegerão. Esse é o Deus dos imaturos, o Deus dos desamparados. Contra este Deus ergue-se a resistência das chamadas elites culturais. Afinal, ela é socialmente forte o bastante para não ter de alimentar crenças desse tipo de proteção. Essa ideia infantilizada não provoca apenas resistências desse tipo, provoca outros tipos, até por razões inversas, que estas sim operam entre as camadas populares. Ou seja, ele coloca aqui um outro elemento, não é? Essa ideia de Deus como um moralista preocupado acima de tudo em reprimir a alegria e a vida sexual das pessoas é fonte das maiores resistências para as novas gerações e para as chamadas vanguardas culturais. É na direção desse Deus que apontam o sexto. Só deixa eu recuar um pouco aqui na leitura. O ouro puro de um Deus aprofundado, a ideia de que existem forças superiores às nossas, inclusive dentro da gente, as quais são misteriosas, A palavra místico, aliás, vem de mistério, e mistério significa a renovação da arrogância humana quando ela imagina que tudo sabe. Sempre escapa algo ao nosso saber. Todo saber é furado. É na direção desse Deus que apontam o sexto e o sétimo passos. De certo, nos grupos anônimos, cada um é livre para crer no Deus que lhe aprouver, ou não crer em nenhum. A palavra Deus, de acordo com as tradições desses grupos, possui significado completamente aberta. Bom, aí ele então coloca no sexto e o sétimo passo esses elementos, não é? Que nos convidam a abandonar a onipotência, essas coisas. Oitavo passo é o caminho da sobriedade, não é? Aí são os cuidados, a manutenção das coisas. E ele coloca os muitos problemas, né? Temos umas muitas questões aqui que surgem nesse caminho. O nono passo ele reforça e aprofunda esses caminhos para a sobriedade. No décimo passo, são o aprofundamento progressivo de cada elemento desses que foram vistos aqui, da autoanálise, dos cuidados. No décimo primeiro, há um convite ao sublime. O ser humano não é um ser animalesco, só voltado para os instintos do corpo. Não, ele possui uma sede de transcendência. Precisa do belo, do profundo, do sublime, como de ar para respirar. Precisa contemplar a natureza, meditar sobre a grandeza do universo. Precisa olhar os lírios do campo, para então descobrir poesia no banal. Precisa poder enxergar o divino no olhar da amada, viver emoções cívicas, lutar por ideais. Faz mal viver uma vida de puras materialidades. Overdose de cotidiano enlouquece qualquer um. Sem esses prazeres de alto nível, corremos o risco de embrutecermos, tragados pela gula dos prazeres destituídos de qualquer espiritualidade. Não há aqui nenhuma oposição moralista entre corpo e alma, entre espiritualidade e prazeres da carne. Apenas constata-se o óbvio, a necessidade humana de um jogo mais rico e abrangente de transes, deleites e prazeres. Observem que aqui este médico, Mascarenhas, se aproxima muito da filosofia. O que ele coloca propriamente se está muito mais localizado numa acepção filosófica da questão do que propriamente numa questão psicológica ou psicanalítica, não é? Ao colocar esses elementos. Quais os fundamentos dele para isso? Talvez a experiência dele, os estudos que ele fez, os caminhos que ele propõe nessas considerações. E ele encerra o 12º passo com ajude para se ajudar. Isso aqui é uma compilação, tá, pessoal? É um resumo, foi compilado, foi colocado de maneira que ficasse de fácil compreensão, né? Então, quando ele coloca aqui esse resumo que foi feito a partir da obra do Eduardo Mascarenhas, né? Utilizando muito próximo às palavras do autor, nessa compilação nós temos esses elementos. A última questão é essa alteridade, praticamente uma alteridade, não é? O humanismo que faz com que a pessoa se abra ao outro para assim poder abrir-se com ela. Vimos um pouco do pensamento do Mascarenhas no que concerne ao auxílio quanto às drogas, quanto a esses caminhos. Vou parar aqui o gravador para que possamos dialogar a respeito do que acabamos de ouvir aqui, tá bom? O próximo grande terapeuta brasileiro com quem vamos conversar, ele nasceu ali na região de Santo André, né? Santo André é aquela região ali metropolitana da grande São Paulo. E ele vai estudar medicina na USP, lá em São Paulo. E depois ele faz uma especialização na área da psiquiatria. Ele é um grande nome na medicina, na psicoterapia somática. sobretudo as técnicas, né? Junto à Sumos Editorial, ele conseguiu que publicassem os grandes nomes da terapêutica somática, como Ida Rolf, Feldenkrais, foi por ação direta dele. Trata-se do José Ângelo Gayarsa. Gayarsa, vocês sabem, ele se tornou famoso no Brasil inteiro quando ele, durante quase 10 anos, ele apresentou lá na Bandeirantes um programa diário transmitido aí para o país inteiro ao vivo, né? Naquele quadro Quebra-Cabeça, ele conversava com as pessoas, a pessoa ligava, falava ao telefone com ele, ele orientava a pessoa na hora. Foi um dos primeiros a falar em pé. Então, era uma época em que as pessoas na mídia brasileira costumavam conversar sentados. Ele não, ficava de pé o tempo todo, conversando com a pessoa, andando de um lado para o outro dentro do estúdio. Até nisso ele inovou. E o Gayarsa era um grande mestre em corporeidade, né? Os trabalhos dele, além de Jung, ele trabalhou muito essa questão do corpo, muito. E fez uma contribuição notável. O Gayarsa morreu há pouco tempo, tinha 6, 7 anos apenas que ele faleceu, com 90 anos. Bem, alguns dias antes do Gayarsa morrer, algumas semanas apenas, ele recebeu um jornalista da revista Psique, Ciência e Vida para uma entrevista. Provavelmente foi a última que o Gayarsa deu. E depois, quando ele vem a falecer, a revista estava sendo formatada, estava sendo estruturada para ser publicada, eles fizeram então uma audição comemorativa em agradecimento aos trabalhos de Gayarsa. Vamos ver então, nessa que foi provavelmente a última entrevista dele, um pouco do pensamento do Gayarsa, né? José Ângelo Gayarsa. Primeiro ele questiona a validade da teoria de Freud nos dias de hoje. Vamos ver o que ele diz. No início, Freud foi estudar neurofisiologia. Só depois ele veio para a clínica. E ele notou duas espécies básicas daquele tempo: as mulheres, que ele classificou de histéricas, e os homens, que definiu como obsessivos compulsivos. Então, quase tudo na psicanálise girou em torno disso. Mas acontece que as histéricas são mulheres muito vivas num mundo de múmias. Sobre a educação, olha o que o Gayarsa coloca: ninguém usa nem 5% dos movimentos que poderia fazer. Pense, do que consiste a educação da criança hoje? Eu refiro-me sempre à mentira total que está nesses livros de pedagogia. Educar consiste em oferecer à criança as melhores oportunidades para ela desenvolver as suas habilidades. Essa é a definição mais aceita, certo? Mas qual é a palavra que as crianças mais escutam? É o não. Não vai, não corre, não pula, não mexe, não ria, não cante, não faça nada. Você pensa que está desenvolvendo a criança, mas acaba por desenvolver um paralítico que não se mexe. A história do Pinóquio é exatamente o contrário do que acontece na realidade. Toda criança nasce criança, mas acaba um boneco bem educado. Educar consiste em podar movimentos, porque educar a criança livre dá muito trabalho, e o adulto não sabe enfrentar a riqueza motora de uma criança. Tome uma criança esperta, um garotinho de 4 ou 5 anos. Se ele faz arte, tente correr, ir atrás dele para ver se você o pega. Nunca. Quando ele chega aos 7, 8 anos, já se deixa alcançar, porque só dele saber que o adulto o está procurando já começa a ficar amarrado. Já faz tempo que eu leio revistas de psicologia e tenho vontade de escrever para eles. Escuta, vocês não desconfiam que o corpo existe? Porque toda a psicologia que eu vejo fala, 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 explica, interpreta Freud, Lacan e outros, e ninguém enxerga a importância do corpo. É uma falta total de compreensão do corpo. Ele está ausente por completo. O que sobra são os espíritos tagarelas. Revista, por exemplo, eu já não folheio mais, estou cansado de psicologia falada e mais nada. Sem corpo. As publicações precisam perceber que o corpo existe, que não somos só conversa fiada. Bem, o Gaersa, para quem o conheceu, e eu tenho um grande carinho por ele, o conheci quando iniciei a filosofia clínica aí no Brasil, um dos primeiros que foi esteve numa das minhas aulas em São Paulo foi o Gaersa. Fui lá conhecer, bater papo, e era um homem muito polêmico, né? O Gaersa, ele tinha opiniões muito fortes e era um grande estudioso. E isso que ele coloca aqui, isso foi uma grande luta dele. De fato, ele achava que o corpo ficou de fora das terapêuticas, não é? Agora, essa crítica à educação, quando em filosofia clínica nós trabalhamos historicidades, dados categoriais, o que nós vemos? Que para muitas pessoas o corpo não importa. Muitas pessoas vivem sem corpo e vivem bem. Elas não precisam do corpo. O corpo é instrumental. É um automóvel, leva e traz onde elas precisam ir, mas o corpo quase não participa da vida delas. Se não incomodar, já está de bom tamanho. Não podemos partir em filosofia clínica de um elemento a priori, segundo o qual você necessariamente precisará do corpo. Alguns não precisam. Como também, para muitas pessoas, a educação não faz mal algum. É um grande bem. O não, a restrição, as armadilhas conceituais, muitos vivem muito bem e agradecem por isso. E não é uma gratidão sintomática, é uma gratidão existencial de quem, após as elaborações, chega a essa conclusão. Enquanto que para muitos é uma ruína completa. Mas eu preciso ver se cada criatura é única, para quem isso dirá respeito, para quem fará mal. Para muitas crianças, o não, a restrição, ao contrário de prejudicar, abre horizontes. Determinadas portas que se fecham acarretam a abertura de muitas janelas e de muitas outras estradas. Mas isso era uma fala muito típica da década de 80, 70, de muitos terapeutas revolucionários. E isso ajudou, claro, a irmos além de um discurso já tão sedimentado na época, mas que hoje já encontra, não é, seus elementos de envelhecimento. Já estamos em outros, já podemos caminhar para além disso com muita gratidão e respeito por esses amigos queridos, como Gaersa, que nos ajudaram a chegar até aqui. Ele conta uma história aqui nessa entrevista. Olha a história que ele conta. Quando ele vai falar de Freud e Lacan, olha só o que ele diz de Freud. Por que que Freud colocou a pessoa no divã? Ele colocou a pessoa no divã para não se envolver com ela. Em todas as escolas de psicologia, a recomendação é de que o profissional não se envolva. Mas o que quer dizer essa imbecilidade? Me diz, como é que eu faço uma coisa dessas? Eles explicam que devemos ficar de costas para o paciente. Assim, não o vemos e é bem mais fácil. Isso é, só conversa. Aqui eu lembro Jung, de quem, aliás, eu gosto muito. Quem não se envolve, não se desenvolve. Você só irá se desembaraçar se você se sentir amarrado. Mas diga, como eu vou influir no pensamento de alguém se eu sou uma múmia paralítica diante dele, se eu só falo? Jung tinha uma clínica muito especial. Ele cuidava de gente mais velha, frequentemente eram os estrangeiros que o procuravam. E ele se deixava envolver, sim. Há uma história que eu adoro. Jung recebeu uma mulher americana que já havia se consultado com dois outros psicanalistas e estapeado ambos. Ela era rica, logo começaram a se desentender, e quando ela ameaçou bater nele, Jung disse: "A senhora primeiro, mas depois a senhora leva." Ora, imagina se um psicanalista vai fazer isso. É capaz de ele apanhar e ficar quieto, Aliás, eu já vi isso, coisas constrangedoras de terapeutas que chegam a ser agredidos, ou quase, e deixam passar, não respondem à agressão, preferem explicá-la. Bom, é claro que isso é um ponto de vista do Gayarsa que ele desenvolveu ao longo da vida, não é? O fato de uma clínica, em filosofia clínica, como é que nós lidamos com essa questão, essa crítica que o Gayarsa faz? A nossa maneira de lidar é, na historicidade, você observa quais são os dados de semiose. Por exemplo, agora aqui na Inglaterra tem pessoas que não fazem clínica comigo, dizem, quando o senhor voltar para o Brasil, a gente prossegue, doutor. Aí não quero, pelo Skype, pelo WhatsApp, conversando, não dá. Outros não. Outros com quem eu atendo no Brasil, mesmo estando aqui a um oceano inteiro de distância, a pessoa continua tranquilamente, a gente conversa. Há pessoas que fazem a clínica por escrito, não é nem falada. Preferem escrever, tem toda a clínica documentada lá no Skype, escrito. Ou seja, é o dado de semiose. Se eu sou um filósofo, eu não posso dizer para a pessoa, você vai fazer a clínica com o seu corpo, ou com a sua fala, ou com sua pintura, ou com a sua música. Não. É na interseção que acontece que isso se definirá. Alguns vão preferir uma clínica falada, outros vão preferir uma clínica escrita e assim sucessivamente, não é? Não há mais uma afirmação a priori do que será a clínica. Ah, quando o Gayarsa fala sobre crianças, observem o que ele diz, né? O Gayarsa teve um momento na vida que ele queria fundar o Partido das Mães. Porque ele dizia que as mães é que são as grandes culpadas do que acontece, que elas que são as grandes machistas. Elas é que criam essas crianças que são machistas depois. Então ele dizia, durante uma época ele falou em criar o Partido das Mães. Vamos ver quando ele fala das crianças aqui. Eu estou cansado de adultos. Eu gosto de crianças. Tenho um álbum de fotos só de crianças. Em nosso mundo, o bebê é um boneco desconjuntado. Ele não sabe fazer nada. Você precisa dar de mamar e carregar no colo. Enquanto isso, você não se dá conta de que ele está aprendendo tudo o que acontece à sua volta. O bebê está lá, percebendo tudo, vendo tudo. As crianças geralmente enxergam quando te olham. De 0 a 4 anos, o cérebro cresce 90% do que ele vai crescer. Isso quer dizer que o cérebro de uma criança de 4 anos se assemelha muito a de um adulto. Quem não conhece cérebros não saberia diferenciar. Freud, por exemplo, diz: a infância é inesquecível. Já nós adultos usamos o cérebro para falar. Sabemos de tudo, desenvolvemos nossa inteligência e assim ficamos parados. Nossa espécie está no rumo firme da extinção. Vivemos competindo. Graças ao capitalismo, vivemos para subir e com medo de cair. Perceba, vivemos entre a agressão e o medo. É todo mundo brigando para subir, pisando no de baixo, e ninguém nota esse movimento. Trata-se, na verdade, de uma pirâmide. Quanto mais alto, menos gente. Quanto mais baixo, mais pessoas, mais fome. A humanidade é um inferno. Aqui vemos a última entrevista deste grande terapeuta José Ângelo Gayarsa, querido amigo que se foi. E tenho um carinho muito grande pelo Gayarsa. Certa ocasião me deu uma carona até o aeroporto em Guarulhos. Outra vez nos encontramos num voo para Natal, Rio Grande do Norte, e sempre era muito agradável, sempre era muito bom conversar com ele. E eu era muito jovem, era um garoto, 28, 30, 32 anos, e ele sempre muito carinhoso, sempre me deu dicas de uma maneira muito afetuosa e de um homem já calejado na estrada, né, das terapêuticas, coisas que me serviram muito, sabe? Em certa ocasião, eu estava com muitos livros, ele me falou sobre ter calma, sobre aprender as coisas com num ritmo mais calmo, mais tranquilo. Ele estava se referindo à respiração. E de fato, eu cuidei. E foram apenas algumas dicas, não é? E também se interessava por filosofia clínica, me perguntava muito sobre certos problemas técnicos, como isso, como é que eu entendia. Um grande amigo, querido amigo, o José Ângelo Gaiarsa. E agora sempre muito polêmico, inclusive nas nossas conversas era sempre muito, muito agudo nas colocações, sempre muito bravo, muito corajoso nas suas estudos e sempre procurando olhar para o horizonte. Um homem arrojado, viveu intensamente a vida. Bem, temos ainda vários mais, por questão de tempo, acho que não conseguiremos ver todos que eu coloquei. Vejamos aqui o Roberto Freire, da Somaterapia, outro grande terapeuta brasileiro, mais um médico, mais um psiquiatra, todos eles até aqui, não é? Médicos e psiquiatras que vemos aqui. E o Freire, de fato, com a somaterapia, ele faz uma verdadeira revolução no trabalho terapêutico aí do Brasil. Uma somaterapia de um trabalho belíssimo, né, que ele desenvolveu. Toda ela era baseada no anarquismo e nas ideias do William Reich, misturando política, misturando medicina, psicanálise. Mas o Roberto Freire era um homem tão prendado. Ele trabalhou no cinema, ele trabalhou em novela, teatro, fazia música. Tinha muitos dons, né? Fundou revistas. Aquela revista Caros Amigos, uma revista tão bonita que nós temos aí. Ele foi um dos fundadores dessa revista. E separei aqui alguns textos do Roberto Freire. Eu tenho livros dele em casa, alguns trabalhos muito bonitos que ele escreveu. Escrevia muito bem o Roberto Freire. Muito bem. Ele morreu aí logo depois da virada do século, 2006, 2008, por ali ele morreu. Mas nos deixa um trabalho belíssimo. Que crônica bem linda essa que esse homem nos deixa. Toda ela voltada para o corpo, toda ela neo-reichiana, tentando nos mostrar que pelo corpo poderíamos viver, nos libertar. Era como ele acreditava, não é? Era o mundo como representação, assim ele entendia a realidade, a vida. Olhem este texto que ele escreve sobre o amor. Isso é retirado daquela obra Ame e Devexame. É uma obra muito bonita. Muitas passagens lindas essa obra tem. Olhem o que o Roberto Freire escreve aqui. Quero dizer que te amo, só de amor, sem ideias, palavras, pensamentos. Quero fazer que te amo só de amor, com sentimentos, sentidos, emoções. Quero curtir que te amo, só de amor, olho no olho, cara a cara, corpo a corpo. Quero querer que te amo, só de amor. São sombras as palavras no papel, claro e escuro, projetados pelo amor, dos delírios e dos mistérios do prazer. Apenas sombras as palavras no papel. Ser, não ser, refratados pelo amor no sexo e nos sonhos dos amantes. Fátuas, sombras, as palavras essas no papel. Meu amor, te escrevo, feito um poema de carne, sangue, nervos e sêmen. São versos que pulsam, gemem e fecundam. Meu poema se encanta, feito o amor dos bichos livres, as urgências dos cios e que jogam, brincam, cantam e dançam, fazendo o amor como eu faço o poema. Quero da vida as claras superfícies, onde terminam e começam meus amores. Eu te sinto na pele, não é no coração. Quero do amor as tenras superfícies, onde a vida é lírica, porque é telúrica, onde sou épico, porque sou ébrio e lúbrico. Quero genitais, todas as nossas superfícies. Não há limites para o prazer, meu grande amor. Mas virá sempre antes, não depois da excitação. Meu grande amor, o infinito é um recomeço. Não há limites para se viver um grande amor. Mas só te amo porque me dás o gozo e não gozo mais porque eu te amo. Não há limites para o fim de um grande amor. Nossa nudez juntos não se completa nunca. Mesmo quando se tornam quentes e congestionadas, úmidas e latejantes todas as mucosas, a nudez a dois não acontece nunca, porque nos vestimos um com o corpo do outro para inventar deuses na solidão do nós. Por isso, a nudez no amor não satisfaz nunca. Porque eu te amo, tu não precisas de mim. Porque tu me amas, eu não preciso de ti. No amor, jamais nos deixamos completar. Somos um para o outro, deliciosamente necessários, desnecessários. O amor é tanto, não quanto. Amar é enquanto, portanto, ponto. Aí está um dos textos lindíssimos da obra Ame e Dê Vexame, do Freire. E para alguns que acham que isso possa ser diletantismo, eu posso dizer aos senhores, não é. Conhecendo a obra desse grande terapeuta, realmente ele procurou com grande proximidade viver cada coisa que ele coloca aqui, cada ponto, cada vírgula, tentou. A vida que ele teve foi muito complicada, muito difícil, e impediu que ele provavelmente vivesse isso que ele anunciava, né, por vários problemas. Há vídeos, há muitas coisas na internet que vocês podem pesquisar sobre o Roberto Freire para entender a luta, o trabalho desse homem. Como terapeuta, ele era bastante unívoco. E ele nos dizia: vamos libertar o corpo, libertar das suas amarras. O nosso corpo foi amarrado. Foi assim que a sociedade dos homens fez para nos aprisionar. Precisamos desamarrar esse corpo, libertar. E assim a vida voltará. E o próprio corpo com a vida nos mostrará o caminho. E ele tinha uma fé muito grande nisso, inabalável, muito, muito grande, nos textos dele. E mostrava isso das várias maneiras. Então, uma pessoa que se liberta, olha o que ele diz aqui, ó. Eu faço as minhas coisas e você faz as suas. Eu não estou nesse mundo para satisfazer as suas expectativas. E você não está nesse mundo para viver conforme as minhas. Você é você, eu sou eu. E se por acaso nos encontrarmos, será maravilhoso. E se não, não há nada a fazer. Esse pensamento do Roberto Freire, que é belíssimo, eu particularmente acho muito bonito, mas claro que quando faço uma leitura como filósofo clínico, encontro vários segmentos e coordenadas outras aqui. Quer dizer, se vivemos uma sociedade com bases categoriais, até onde eu posso de fato exercitar esses elementos? Até onde eles são factíveis, viáveis e indicados para cada pessoa. Por exemplo, algumas pessoas abrem mão de muitos desses elementos, inclusive da corporeidade, e passam a viver outras coisas. Passam a viver, por exemplo, uma renúncia, passam a viver, por exemplo, uma expectativa atendida para um outro, como uma forma de reciprocidade. Não é? E nem por isso deixam de alcançar tanto ou mais profundamente aquilo que a promessa de Freire nos indica pela libertação do corpo. Não há mais na filosofia clínica como eu posso dizer, será assim, eis o molde, siga, acabou. Isso não existe em filosofia clínica. Eu não tenho como pegar essas palavras na somaticidade, da somaterapia, e dizer sim, é isso. O que eu posso fazer é, em filosofia clínica, dizer para muitas pessoas pode ser assim, até um ponto, para outras não. Para outras, aplicar isso que ele sugere é contraproducente e vai causar a mutilação que Freire jamais desejaria para qualquer ser humano, dada o amor, a afetividade que havia que habitava esse homem. Mas ele é radical. O Freire é muito radical em algumas posições dele. Olhem o que ele coloca aqui. Eu não teria dúvida em afirmar hoje que eu prefiro o suicídio a qualquer restrição essencial à minha liberdade de ser e viver de acordo com a minha natureza original e única. Digo isso porque sei ser a neurose, a loucura e a mediocridade o resultado de qualquer conciliação nesse campo. Vejam que ele, então, ele coloca com grande ênfase isso. E o Freire estava convicto de que a grande loucura da nossa época, a grande mediocridade, a grande ruína, era esse aprisionamento que produzia os discursos que faziam desmerecer a liberdade, tornando a liberdade feia, tornando o prazer ruim, sujando aquilo que era limpo. Ele não deixava qualquer dúvida, qualquer restrição sobre esses elementos. Por uma questão apenas de tempo, nós vamos precisar parar aqui. Havia ainda outros autores para vermos. A relação é bastante longa. Eu selecionei alguns dos grandes nomes. O Brasil deu a seus cidadãos grandes terapeutas. Nós tivemos aí o privilégio de conviver com grandes nomes, pessoas que muito contribuíram e que continuam contribuindo, continuam aparecendo, muitos virão aí no horizonte, não é? E é parte dessa jornada, dessa construção. Com isso, hoje nós fechamos o nosso curso sobre os grandes terapeutas. Eu vou parar aqui o gravador para que possamos agora conversar alguns elementos finais em torno do que trabalhamos, tá bom?